Se liga! Esse programa é uma reprise.
Agora na Webputs, programa The Playoffs. O programa dos esportes americanos. The Playoffs.
Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs está no ar. O programa dos esportes americanos, parceria WP e portal The Playoffs, hoje com MLB na pauta, maravilha! Picles WP aqui na Rádio Webputs, Rádio Webputs Twitter, Instagram, Facebook e no YouTube como Webputs TV. Mesa enxuta, hoje o frio tá espantando todo mundo, até da equipe de especialistas de MLB do The Playoffs. Boa noite, gente, estamos ao vivo.
Boa noite, Pix, boa noite a todos que nos ouvem na Rádio Webputs, edição número 46 do programa The Playoffs na WP. Pois é, hoje a gente teria aqui o Gabriel Mandel e o Luiz Felipe Sassini. O Luiz teve aí um problema de saúde, não sei se ele passou mal aí com frio, se ele pegou alguma gripe, alguma coisa, mas melhoras aí pro Luiz. Ele também pode estar um pouco preocupado, né, que o time dele, o Chicago Cubs, está fazendo uma temporada meio irregular, pode ser que isso tenha atrapalhado também. Mas então, vamos aqui hoje, eu, Ricardo Pilat, Gabriel Mandel também aqui com a gente. O assunto é Major League Baseball, programa The Playoffs da WP, que tem oferecimento de Odd Shark. Não gosta de perder? Vai de Odd Shark. Então, Gabriel, boa noite, tudo certo?
Boa noite, Ricardo, boa noite, Pix, boa noite você que ouve a gente na Webputs. Tudo certo, temporada engrenando, né? A gente aí perto de completar um terço de temporada regular da Major League Baseball. E uma temporada marcada por um ótimo desempenho dos arremessadores, né? Nós já tivemos 3 no-hitters esse ano, mais do que é registrado na temporada inteira em muitos anos, muitas temporadas regulares. E cada vez mais as equipes apostando em rebatedores de força, de potência, buscando home runs. Com isso, o average vai diminuindo e os arremessadores que encaixam seus jogos e que têm aquele arremesso especial para conseguir o strikeout têm levado vantagem. A gente vai falar muito aí de arremessadores que estão brilhando nessa temporada.
Vamos sim. Lembrando, pessoal, que para participar com a gente aqui da transmissão, você pode mandar suas mensagens em qualquer rede social com a hashtag ThePlayoffs na WP. Instagram, Twitter, Facebook, manda lá que a gente tá de olho. E fica sempre convite para que você siga o The Playoffs também nas redes sociais, né? @ThePlayoffsBR em Facebook, em Instagram, em Twitter também, tá bom? E também mais um convite, você que tá nos ouvindo ao vivo, saiba que também temos o nosso canal no SoundCloud, que é o soundcloud.com/ThePlayoffsBR. Lá a gente coloca as versões, todas as reprises do programa em versão podcast no canal do SoundCloud. Então, se você está ouvindo agora, pegou o começo do programa e não vai poder ouvir o resto depois, algo assim, você pode depois conferir a reprise lá no SoundCloud, além do programa USA na Rede, que é outro podcast aqui do The Playoffs, que vai ao ar toda sexta-feira, tá bom? E só mais um recado antes da gente falar de MLB. Uma notícia de última hora que surgiu é que o nosso editor, membro da equipe do The Playoffs, o Pedro Moreira, ele vai participar daqui a pouco de uma live no Facebook da ESPN, Mundo ESPN, foi convidado aí para participar e debater ao vivo o jogo entre Golden State Warriors e Houston Rockets. Então, se você está ouvindo ao vivo a gente, Warriors e Rockets, o jogo daqui a pouco tem transmissão do Sport TV, mas a ESPN vai debater o jogo ao vivo no Facebook, com o Pedro, com o Rômulo Mendonça e com o Ricardo Bugarelli. Então fica esse convite também a partir das 22 horas, tá? Então você ouve aqui o programa, depois, na sequência, conecta no Facebook, vai estar rolando esse debate sobre a NBA. Hoje aqui o assunto é Major League Baseball. Vou bater um papo com o Gabriel sobre o beisebol. Já temos aí quase 2 meses de temporada, né? Então já dá para ter algumas noções de algumas coisas, né, Gabriel? E uma delas, que a gente vê pela tabela e é o assunto principal do programa, é um certo desnível que aparentemente começou nesse ano. Eu acho que nos anos anteriores não estava tão evidente, mas olhando a tabela, né, os percentuais dos times da Liga Americana e os da Liga Nacional, e não só isso, mas também o desempenho dos times, os times que são colocados como favoritos, na minha opinião, e acho que para de muitos comentaristas, a Liga Americana hoje está muito superior à Liga Nacional. Você vê isso de fato? A que você atribui essa situação? Vamos falar sobre esse assunto no primeiro bloco.
Eu vejo uma diferença e acho que a grande prova de que há diferença, uma coisa que é fácil de contextualizar, é o recorde dos times, das franquias da Liga Americana e da Liga Nacional nos jogos interligas. É 40-21 para a Liga Nacional.
Esse ano.
Mas há uma explicação, há que se dar um contexto. Quando a temporada começou, muita gente já apontava o seguinte: a Liga Americana tem 15 equipes e 4 vagas nos playoffs estão praticamente asseguradas. New York Yankees, Boston Red Sox, Cleveland Indians e Houston Astros. Por um acaso, eu vou entrar no mérito depois do Cleveland, mas esses 4 estão na briga. A quinta vaga, tinha muita gente que falava Minnesota, de repente Toronto. Quem está levando vantagem nesse momento é o Seattle, que era um time que se apontava ali, Seattle e Los Angeles Angels também. Mas é estranho você ter uma liga com só 6 times com saldo positivo e uma divisão com uma divisão central, que era uma divisão fraca, todo mundo cravando o Cleveland como campeão. Não tem nenhum time com aproveitamento positivo, e tem 2 times, Chicago White Sox e Kansas City Royals, que é...
bônus round.
E para não chorar para não rir, são 4 equipes na liga das 9 que tem aproveitamento negativo, 4 com aproveitamento abaixo de 40%. A Liga Nacional sempre foi tida como um pouco mais equilibrada, e há muita surpresa aqui. Colorado e Arizona, o Dodgers muito mal, o Washington Nationals, um desempenho ruim, entre aspas. O Washington Nationals hoje está, dependendo de como você conta aí, na nona, décima posição, mas só 4 times abaixo de 50%, sendo que um é Los Angeles, de quem a gente espera uma recuperação. E eu vejo uma diferença muito grande, sim. Eu vejo uma diferença muito grande também no desempenho dos arremessadores, mais até do que de rebatedores. Se a gente olhar, tem uma diferença de ERA aí de quase meia corrida por jogo, muita coisa.
E pensando um pouco no... Lógico, é difícil fazer essas projeções em maio, né? Mas com essa questão da Liga Americana, de existir realmente esse certo equilíbrio, mas a gente vê assim times surpreendendo, né, nas primeiras posições das divisões, como, por exemplo, Milwaukee Brewers, Atlanta Braves, que a gente vai falar no segundo bloco. Então, os favoritos da Liga Nacional ainda não estão nessas primeiras posições. Mas, lógico, existe boas chances deles se recuperarem. A questão é, esses times que são favoritos na Liga Nacional e que ainda podem se recuperar, ou mesmo esses que não são favoritos e estão entre os primeiros lugares, algum deles você acha que faz frente para os times que são os favoritos na Liga Americana, que você citou no começo, Yankees, Red Sox, o Houston Astros? Tem a questão dos Indians, que eu ainda acho que são favoritos, apesar de estar numa fase ruim, né, dentro de um... estão com um recorde negativo, mesmo assim lideram a divisão central, para ver como é fraca essa divisão. Mas os times em geral da Liga Americana tem diversas possibilidades de times favoritos e que, nesse momento, parecem mais fortes que os da Liga Nacional, né?
Eu acho que essas 4 equipes que eu citei, Yankees, Red Sox, o Indians um pouco abaixo e o Astros, têm elencos muito prontos, muito consolidados. Você sempre pode encaixar, o Yankees pode melhorar a rotação, Boston também, Cleveland tem peças no ataque para melhorar, Houston talvez seja o time mais completo. Na Liga Nacional, o que eu vejo são os times que talvez estariam mais prontos, ainda buscando uma melhor forma. O Washington Nationals, o Chicago Cubs, para mim ainda tem coisa para arranjar. Eu acho, por exemplo, que o Colorado tem um ataque forte, mas esse ataque é mascarado pela altitude no Coors Field. Acho que Colorado, se tiver na briga até julho, dependendo de quem estiver fora, vai buscar reforço de rotação. Ainda é difícil falar, porque eu vejo Colorado se reforçando, Milwaukee se reforçando, o Atlanta e Filadélfia, que são times que teoricamente não deveriam brigar tanto esse ano. O Atlanta tem uma farm incrível, o Filadélfia tem uma farm incrível. De repente eu olho aqui, pô, será que o Dodgers está fora mesmo? Será que eu consigo beliscar alguma coisa? Miami vai cair, Miami não tem tantos jogadores bons, né? Mas o Toronto, Josh Donaldson vai pro mercado. Pô, será que eu consigo puxar um José Abreu no White Sox? Alguns arremessadores do Detroit, o Fulmer talvez. Eu acho que as equipes da Liga Nacional vão se reforçar mais. Mas hoje, talvez tirando Washington Nationals e Chicago Cubs, e um Dodgers completo que a gente vai mais ver. Eu acho que as equipes da Liga Nacional, as três primeiras, vai, Houston, Boston Red Sox e Yankees, seriam favoritas numa hipotética World Series. Mas, de novo, como você mesmo falou, tá muito cedo para dizer.
É, eu ia falar justamente desses times, Nationals, Cubs e os Dodgers, só que os Dodgers, nesse momento, não tem uma perspectiva boa, né, de classificação, até porque dentro da divisão tem dois times fortes. Tem seus Giants também, né? Dá pra considerar um time forte aqui, Gabriel? Ou não, né? Não sei.
Porque
Rockies e D-backs hoje são times mais consolidados.
Eu acho que Rockies e D-backs saem em vantagem, até porque, principalmente no caso do Colorado, a farm é melhor, então você consegue fazer mais investimentos. O ponto de São Francisco, isso foi uma coisa que muita gente citou perdão, quando houve a fratura no dedo da mão do Madison Bumgarner. É assim, se São Francisco conseguir se manter na briga até todos os lesionados voltarem, e aí tem Hunter Pence, Mac Williamson, Joe Panic, Madison Bumgarner, Johnny Cueto e o Mark Melanson, é um time que pode brigar, ainda mais com Los Angeles fora. Para mim, Los Angeles era um time destoante. Arizona também perdeu alguns jogadores por lesão. Mas Colorado e Arizona tornam a missão dos Dodgers muito mais difíceis. Chicago vai ter uma missão, para mim, mais difícil até do que o Nationals. Eu aposto que o Nationals ainda consegue se recuperar com uma facilidade um pouco maior. Milwaukee e St. Louis são times mais prontos.
Esse lado da Liga Nacional tem bastante equilíbrio em todas as divisões, né? Na Liga Americana, por outro lado, tem algumas situações de equilíbrio, mas que eu acho que não vão se manter tanto, principalmente na Central e na Oeste. E na Divisão Leste, principalmente, tem essa briga dos Yankees e Red Sox, que é uma briga praticamente, né, polarizada mesmo. Os outros times da divisão não oferecem ameaças. Então, eu queria discutir com você sobre isso, tanto entre Yankees e Red Sox, quem você vê melhor nesse momento, e também pensando no principal adversário dentro da liga, que é o Houston Astros. Como você vê, você acredita que os Red Sox e os Yankees estão hoje no nível dos Astros? São dois times para competir de igual para igual, pensando já em playoffs. São os times que são os mais falados no momento, que lideram as pesquisas e também as cotações em casas de apostas. Então é o que o pessoal quer saber, Gabriel. Yankees e Red Sox, quem está melhor e qual deles, se eles fazem frente aos Astros?
Então, começando pela primeira pergunta, eu vejo o Yankees melhor porque o Yankees tem uma possibilidade maior de se reforçar. Para mim, as duas franquias vão tentar reforçar principalmente a rotação. Vai ter um movimento de bullpen, eu acho o bullpen do Yankees um pouco mais consolidado que o do Boston, mas vai ter um movimento de busca por nomes de rotação forte. A gente talvez tenha um cenário diferente esse ano, de mais gente buscando jogadores de rotação do que nomes disponíveis no mercado. Analisando os times hoje, e exatamente por conta da rotação, eu vejo o Houston à frente do Yankees. A rotação de Houston, a melhor rotação que eu lembro, que eu vi nesse tempo que eu acompanho o Major League Baseball, foi a rotação do Philadelphia Phillies, dos playoffs de 2010, que tinha Roy Oswalt, tinha o Cole Hamels, era uma rotação sensacional, Cliff Lee e Roy Halladay. Era uma rotação sensacional. Eu até hoje, foi a primeira série de playoffs, a segunda, né? Mas o primeiro ano de playoffs do Giants que eu acompanhei, eu não sei até hoje como o Giants ganhou aquela final da Liga Nacional. A rotação de Houston esse ano é um negócio abismal. Assim, o que o Garrett Cole está jogando, o que o Justin Verlander está jogando, o que o Lance McCullers está jogando, e o que o Charlie Morton está jogando, quase que eu esqueço, é fora do comum. O Dallas Keuchel é o pior dos três e ele está tendo um ano para receber alguns votos de Cy Young lá embaixo. Hoje, na Liga Americana, eu não vejo ninguém no nível do Houston Astros. Muita água ainda vai rolar.
Não, e os Astros, o mais incrível é que a gente já discutia no começo da temporada se era um time quase perfeito, né? Nem contando que o McCullers, por exemplo, e o Morton iam estar jogando tanto como estão, né? Porque aí fica uma rotação realmente perfeita, com cinco arremessadores jogando bem. Vai ser até difícil chegar nos playoffs, né? Quem tirar da rotação. Mas, assim, basicamente, se o time resolver problema de bullpen, que quase não tem jogador confiável no bullpen, principalmente closer, né, que é o Giants, é um verdadeiro entregador de paçoca, vamos falar a verdade. Eu acho que se conseguir um jogador nessa posição na fase de trocas, vai ficar muito difícil mesmo para Yankees e Red Sox e toda a potência que esses times têm, né?
É, exatamente. Assim, é um negócio fenomenal. O Brad Peacock, que é um bom arremessador de rotação titular, já está no bullpen. E eu ainda apostaria, se todo mundo mantiver o nível, que quem desce é o Lance McCullers. E se vier um closer, um jogador de bullpen, um bom reliever... há ali uma expectativa também em relação ao outfield, né? Ninguém sabe. Tony Kemp tá jogando, Marvin Gonzalez não vem tão bem, é um super utility, mas é assim, para mim hoje é o melhor elenco do beisebol. Talvez não seja o melhor lineup, talvez o melhor lineup seja do Yankees, com todo mundo em forma, rebatendo. Mas a rotação de Houston, assim, para quem gosta de beisebol, para quem gosta de arremessadores, é uma coisa apaixonante nesse começo de temporada.
Então, realmente, tá legal ver torcer pro Houston Astros nesse momento, porém, né, lembrando, Yankees e Red Sox hoje são os melhores times da Major League Baseball, nessa terça-feira, pelo menos, é assim, né, eles estão entrando em campo daqui a pouco, tudo pode mudar, mas na classificação os Yankees e Red Sox estão na frente. Temos apenas, ó, nesse momento, um pouco mais de 40 jogos para cada equipe, quase 50 para algumas. É um momento ainda de muita água para rolar, porque são 162 jogos na temporada regular. Haja jogo, né? Então, tem muita coisa pela frente. Para fechar esse bloco, eu queria só falar sobre a divisão central da Liga Nacional, que foi a que a gente menos falou, né, nesse debate todo, porque lá a briga está muito interessante. Tira o Cincinnati Reds, que, né, como sempre, tá fazendo o seu papelão habitual. E tem aqui o Pittsburgh Pirates, que é uma surpresa nesse bolo, porque se a gente considerar o Milwaukee Brewers aqui em primeiro nesse momento, não é exatamente uma grande surpresa, porque ano passado eles já flertaram com essa posição, né? Então eles estão apenas conseguindo manter um nível, e esse ano eles têm bons reforços, né? Tem o Christian Yelich, tem o Lorenzo Cain. E o St. Louis Cardinals, sim, me parece um pouco mais surpresa, porque todos esperavam um momento um pouco mais conturbado de rebuild e tudo mais, mas está brigando pela primeira posição. E os Cubs começaram um pouco mal, mas estão se recuperando, né? Como que você vê essa briga aqui, Gabriel?
Eu acho que é uma ótima divisão. Muita gente apontou Pittsburgh fora por conta das trocas do Gerrit Cole e do Andrew McCutchen. E Pittsburgh, dentro de suas limitações financeiras e admitindo que não é um elenco pronto, está conseguindo se manter na briga. Aí sempre vira aquele negócio, foi uma decisão que Milwaukee teve que tomar no ano passado. Aposto tudo, vou atrás de trocas, entendo que meu time não está pronto, então não vale a pena eu arriscar tanto, vou tentar só uma coisa, um cara que tenha mais de um ano de contrato. Eu ainda acho, até pela possibilidade que tem dentro do mercado de trocas, que o time do Milwaukee Brewers é um time muito interessante. Faltam algumas peças, o Jimmy Nelson em algum momento vai voltar, e eu acho que ainda vem um reforço de rotação, mas com o Corey Kniebel voltando, o Joe Hader jogando muito, é um time muito interessante. O St. Louis Cardinals, para mim, é meio uma coisa sempre... todas as temporadas o Cardinals é a mesma coisa. É aquele time que não tem um grande destaque, ainda mais agora que o Molina tá machucado, mas está sempre ali incomodando. É um time que tem uma farm que permite algumas trocas, não muitas, mas algumas trocas. Tem alguns jogadores que não têm um bom retorno, o Marcel Ozuna, por exemplo, é um nome. E o Chicago Cubs, o Cubs tem um momento de definição, porque apesar do elenco ser jovem, os principais jogadores não têm mais muito tempo de contrato. Pessoas, atletas de quem se esperava muito, não renderam tanto assim na sua carreira. Por exemplo, o Addison Russell é um cara muito bom, mas não ele talvez não vingou do jeito que se esperava depois da temporada de 2015. E o Cubs, o Phil Epstein meio que já quebrou um pouco a farma ali, tem poucas opções. Eu acho que é uma divisão, tanto a divisão central como a divisão leste, que a disputa vai ser intensa até o final. Talvez Pittsburgh caia, mas eu acho que os outros três times da central, Milwaukee, St. Louis e Chicago, vão até o final nessa toada.
Esse ano, se mantivesse esse equilíbrio, Eu acho, acredito que a briga, não só dentro das divisões, vai ser muito boa, mas principalmente a de wild card aqui na Liga Nacional, né? Ano passado, a gente já sabia muito antes que D-backs e Rockies deveriam ser esses times da wild card, mas se terminasse hoje, né, se a briga estivesse próxima de terminar hoje, seria assim, diversos times brigando por wild card. Então, me parece bem mais equilibrado nesse momento. A gente vai aqui, antes de ir para o intervalo, com o quadro Apostinha.
Apostinha. Apoio Odd Shark. Não gosta de perder? Vai de Odd Shark. Confesso para vocês que aqui, quando é frio, as coisas não funcionam direito. E o computador é uma coisa dessas. Se não ficar ligado durante umas 3 horas, ele trava. Então, gente...
Não, mas quando... Ô, Pix, quando não é frio aí onde você mora?
Ah, não, no verão é quente. Dá 25 graus aí de verão que a gente não aguenta o calor.
25 graus
tem,
é o calor.
Tem gente na equipe de playoffs, não sou eu e não é o Ricardo, que acha 25 graus muito frio. Pede, inclusive, pra quando a gente vai jogar bola, jogar em quadra coberta, levar cobertor, gorro...
Cara, casar. Se vocês passarem o fim de semana a 7 graus, que nem nós estamos agora, vocês morrem de frio.
Ah, não, o biscoito morre na hora. Ah, eu revelei quem era, Gabriel, olha só. Inclusive, o Gabriel, o Jones da nossa equipe também, equipe de NBA de The Playoffs, ele mandou aqui, pergunta pro Mandel se os jogadores de beisebol suportariam jogar aqui no Brasil com essa temperatura tão baixa, que nem diz o nosso amigo Biscoito. Porque tá muito frio aqui, né? Nos Estados Unidos não é tão frio, né, Mandel?
Não, vou aproveitar e esclarecer pro Jones assim. O beisebol é disputado no verão porque o frio traz certas restrições e já há uma discussão, por exemplo, começo de temporada. Esse ano, começo de temporada, foi muito frio entre março e abril, muitos problemas climáticos. Os estádios, em sua grande maioria, são abertos e isso tem gerado algumas complicações. Mas o frio, que não é nem frio, que é... São Paulo hoje é absolutamente suportável para um jogo de beisebol. Os arremessos saltam um pouquinho,
sua opinião, né?
Na hora de pegar a bolinha para o arremesso é perfeitamente suportável.
Isso é a sua opinião, claro. Porque o Biscoito acha que não.
Tem gente que acha que 25 graus é frio, vai falar que com isso aqui não dá para jogar, é lógico.
O Biscoito acha que aqui tá um dia infernal. Oi, tá ouvindo? Ó, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta então com a apostinha, porque tá com uns probleminhas de internet. Pix, segue aí, na volta a gente faz a nossa aposta da Outshire.
Beleza pura, combinado então. The Playoffs na WP, pois o frio pegou até a internet, vocês viram como é que funciona a coisa por aqui. Hashtag The Playoffs na WP no Twitter, pra vocês que estão lá nessa rede social, na melhor rede social do mundo. Participem com a gente, mandem recado aí, o palpite de vocês, a pergunta, que a equipe de especialistas aí de playoffs lê logo na sequência. Mandar um abraço pro pessoal do grupo de MLB, lá do The Playoffs, lá no WhatsApp. O pessoal tá participando com a gente, vamos ver, o Cláudio tá mandando perguntas aqui, o Luiz Eduardo Mouta, é isso, gente? Valeu aí pela participação, tá friozinho, o pessoal aí tá digitando de luva, é isso? Tão digitando de luva aí porque não querem gelar os dedos, que maravilha. Participem! Agora vamos pro intervalinho musical com as músicas, na verdade com uma música só, das que rolam nas manhãs e nas madrugas da WP, as manhãs das 8 ao meio-dia, de segunda a sábado, tem essa pegada aqui, as clássicas do rock, claro, umas surpresinhas perdidas na playlist, e a madruga também, tem outras, mas nessa pegada também, para te acompanhar nas noites de insônia. The Playoffs na WP, fica por aí que a gente já volta.
Programa The Playoffs. Oh! rolando The Playoffs na WP.
Despertador Web Putz. Trilha de boa pra começar bem o dia. De segunda a sábado, às 6 da manhã, só na Web Putz.
Domingão a 2. Play especial pra esquentar tua madruga de domingo a 2. Esquentar pra valer. Domingão a 2. Domingos, a partir da meia-noite, só aqui na Web Putz. Web Putz. Sabe aquele som que tu tem chiliques histéricos quando escuta, mas não lembra de quem é? Pois então, aqui ele toca! Who let the dogs out? I'm sexy and I know it. Uma rádio nada normal. I'm a Scatman. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Web Putz.
É, The Playoffs na WP, de volta. Intervalinho musical de um som só com Led Zeppelin, mas o baita som. Black Dog, uma das clássicas do Led Zeppelin, uma das clássicas aí do nosso hard rock. Curtiu a pegada? É isso aí que toma conta da playlist da manhã da WP aqui, de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia. E nas madrugas também tem várias dessas, umas aí que tu não consegue, tu dança sentado, podemos assim dizer. Conexão restabelecida com a equipe de Playoffs, estamos voltando, gente, voltamos.
Estamos de volta, segundo bloco, programa de Playoffs na WP, aqui na Rádio Web Putz. Gabriel, fala bem daí?
Quer dizer, eu falo bem, se vocês me ouvem bem, são outros 500.
Aparentemente sim. Se o Pix falar, se tiver ruim, você avisa, tá?
Pode deixar, pode deixar, fique tranquilo.
Sai do ar, põe alguma missa no lugar, põe algum melhor de trinca do Cauã, alguma coisa assim. Então vamos lá, seguindo aqui o programa, a gente acabou deixando, né, no bloco anterior, o quadro Apostinha. Então, Pix, manda até a vinheta de novo.
Apostinha, apoio Odd Shark. Não gosta de perder? Vai de Odd Shark. Agora a vinheta já estava calibrada aqui, não tem erro.
É, isso aí. Então é o seguinte, Gabriel, nesta quarta-feira é bom porque aí a gente já faz o gancho pro assunto do bloco. Quarta-feira, né, na verdade, para quem tá chegando agora no beisebol, não sabe, a gente tem séries, né, na Major League Baseball, então você nunca joga uma vez só contra aquele adversário. Sempre três ou quatro, às vezes dois. Uma vez só em casos excepcionais, assim, na pré-temporada. Mas são uma série de três jogos entre Atlanta Braves e Philadelphia Phillies, segunda, terça e quarta. Mas a gente vai falar especificamente do jogo de quarta, que é quando o brasileiro Luis Gohara vai fazer sua estreia como titular do Atlanta Braves na temporada 2018. Vai jogar aí pelo time, um dos times sensação da temporada, vai enfrentar o Philadelphia Phillies, que também é um adversário direto nesse momento, dentro da divisão leste da Liga Nacional, contra o Jake Arrieta. O Gabriel, que confronto, hein? Gohara contra Arrieta. No passado, se eu não me engano, ele jogou duas vezes contra os Nationals, contra o Max Scherzer. Né? No passado, exatamente, duas vezes o Gohara enfrentou o Scherzer, e agora ele vai enfrentar o Arrieta. Então só tem pedreira na vida do Gohara. Ele que já jogou nessa temporada atual, mas vindo do bullpen, né, como jogador de relevo, agora como titular. Pra você, quem vence esse jogo entre Braves e Phillies na Filadélfia, estreia do Gohara como titular?
Olha, eu acho que o Gohara tem tantas condições de fazer um ótimo jogo, mas o momento do Phillies e o momento do Jake Arrieta é muito bom. É, tudo bem, o último jogo do Arrieta ele ficou em campo por apenas três entradas. Mas nesse mês de maio são três jogos. É, ele saiu com a derrota nos três? Saiu com a derrota nos três. Mas o ERA dele é de 1.65 nesse período. É, os números são muito bons. O Arrieta cedeu três corridas merecidas, cinco corridas no total, em 16 entradas e um terço. É um teste bom para o Gohara, é um primeiro jogo como titular contra um time difícil, contra um adversário difícil, então vai dar para medir o nível. Mas eu acho que jogando em casa também, Philadelphia é muito forte, vem muito bem, e seria a minha aposta aí.
Tudo bem, eu, para dar uma força pro Gohara, vou apostar nos Braves, até porque Na verdade, são dois times surpreendentes, né? Nenhum dos dois são times regulares ou que a gente confie de fato, né? Mas tem bons arremessadores, como é o Arrieta para os Phillies. O Gohara vai ter um grande teste aí. Torço muito por ele, para que ele consiga ter um bom desempenho, independente se vai vencer o jogo ou não. Tanto é que ano passado ele conseguiu um recorde de uma vitória e três derrotas nos cinco jogos que ele foi titular. E mesmo assim deixou boa impressão, né? Apesar dos números, o que importa mesmo é o desempenho, a forma como ele joga, como ele se impõe, que agrada muito a comissão técnica dos Braves. Antes da gente seguir com esse assunto do Atlanta Braves, lembrando que a Oddshark é um grande balcão virtual de informações sobre apostas esportivas, com as melhores dicas e cotações. Uma cobertura completa e detalhada, com previsões dos grandes jogos feitas por especialistas em esportes e a super tecnologia da Oddshark. Você procura também por estatísticas e tendências? A Oddshark tem isso e o melhor de tudo, é de graça. Os experts da Oddshark oferecem uma análise aprofundada que vai te ajudar a afinar sua escolha no dia de um jogo. Então, antes do próximo jogo da sua liga preferida, se por exemplo for a Major League Baseball, você quer saber em quem apostar, nos Phillies, nos Braves, nos Yankees ou nos Rangers, enfim, entra lá no www.oddshark.com.br e jogue como um tubarão. Lembrando que Oddshark se soletra oddshark.com.br. Não gosta de perder? Vai de Oddshark. E quem não está gostando de perder nessa temporada, mas gostou muito nas temporadas anteriores, Gabriel, foi o Atlanta Braves, né, que a gente tanto citou aqui, que está num processo de rebuild que já dura, acho que mais ou menos, o que, uns 78 anos? Ou 90?
Não, esse é o do Cincinnati Reds.
É verdade.
Mesmo, tem uns 4 anos. 3 para 4 anos.
Não, os Braves, é que as pessoas, tem muita gente nova, né, acompanhando a Major League Baseball, que está muito surpreso com o desempenho dos Braves, e, nossa, um time que nunca foi nada. Não, não é assim, não. O Atlanta Braves foi um grande time, principalmente na década de 90, foi para a World Series, conquistou título, e teve, por exemplo, Chipper Jones, que foi um dos grandes jogadores que eu vi. Arremessador.
O recorde de divisão. São 14 anos seguidos conquistando a divisão. Houve uma mudança aí no modelo de divisão, né, com mudança nos playoffs, até mudança de 2 para 3 divisões, mas o Braves é o campeão, são 14 títulos seguidos.
E agora, né, apesar desse rebuilding, claramente já está chegando no final, né, com bons jogadores surgindo, vindo das divisões de acesso, né, as chamadas ligas menores no beisebol, apesar disso, ninguém esperava, nesse momento da temporada, os Braves brigando pela liderança. Primeiro, eu queria que você tentasse explicar esse momento do Atlanta Braves para o nosso ouvinte, e também queria saber se você acha que é uma liderança de fato confiável, ou se a qualquer momento a gente pode esperar os Braves caindo na tabela e mais uma vez brigando por coisas menores e ainda pensando num rebuild para o futuro.
Como eu falei rapidinho, né, não existia tanta expectativa de Atlanta disputar alguma coisa esse ano. O elenco é bom, mas ainda faltam algumas peças, e Atlanta tem uma farm para buscar essas peças. Mas a liderança, ela é surpreendente, e uma das razões disso é o Washington Nationals, que é o time mais forte da divisão. Não está bem, inclusive a prévia dessa divisão no The Playoffs foi minha, e eu cravei o Washington Nationals como campeão da divisão com facilidade. Para variar, já tô engolindo a língua.
Então descobrimos o culpado, é isso?
Claramente. E eu não acho que a liderança é enganosa, porque não é que é só fruto do Nationals jogar mal, ou uma divisão inteira que tá muito mal. O time de Atlanta é bom, ele é melhor do que se esperava, tem muitas peças novas. Então, assim, Atlanta é um dos times que, se o front office entender e tem sentido, vai atrás de um arremessador. A rotação é uma rotação inexperiente, e o Gohara tá voltando a rotação, é até uma prova disso. O ataque dos Braves é bom, o Ronald Acuña é muito bom. Perdão. O Ozzy Albies é muito bom jogador, e eu acho que ainda vem gente por aí para reforçar esse ataque. É um ataque que tem o Nick Markakis jogando muito bem esse ano, ninguém esperava. E ele, que é da região, é da Georgia, vem surpreendendo. O Freddie Freeman é um dos jogadores que eu gosto muito na liga, um cara que não aparece muito, até porque a Santa é um mercado pequeno, mas que vem mais uma vez jogando muito bem. E eu ainda acho que pode vir sim alguma peça aí. Pode vir mais um outfielder, pode de repente vir um catcher um pouco melhor, porque hoje você depende de Tyler Flowers e Kurt Suzuki, nenhum dos dois. Os dois vêm bem até para catchers, mas não são caras que você olha e fala, uau. Eu acho que o Atlanta pode surpreender. Talvez seja um time como foi o Cubs em 2014. É um time que vai, 2013, 2014, né? Vai melhorando, vai crescendo, entra ali nos playoffs, acaba perdendo na NLDS, e aí no ano seguinte vem com tudo. É um time que a gente vai ouvir falar muito nos próximos dois ou três anos, assim como o Philadelphia Phillies.
E assim, lógico, depende um pouco do desempenho dos Braves até a época da trade deadline, né, que é em julho. Mas será que tiver mais provável até os Braves, mais do que serem compradores, como você falou, né, de tentar alguns reforços, não é mais provável talvez que eles vendam, né, troquem os seus jogadores ainda mais veteranos e fortaleçam a base pro ano que vem? Como você vê essa perspectiva? Mesmo de acordo com a classificação da equipe até julho?
E eu acho que a classificação da equipe vai influenciar muito. Mas uma coisa que é possível...
Desculpa te cortar, porque como eles têm muitos jovens talentos, para eles contratarem bons catchers, bons arremessadores, tal, eles vão ter que se desfazer desses caras, e aí se eles não ganham esse ano, ou não conseguem uma boa coisa, ano que vem, eles acabam dando um passo atrás no processo de rebuild, né?
Uma das coisas que é possível, e a gente tem visto alguns times fazendo isso, o próprio Braves, de um jeito ou de outro, participou disso na troca com Los Angeles Dodgers na intertemporada, por exemplo, você fazer um pacote. Então você pega um cara que está no nível bom. Eu vou dar um exemplo aqui, não é um cara que vem para o Braves, mas é só um exemplo aqui, o José Abreu, do Chicago White Sox. E para trazer o José Abreu, você vai dar um prospecto bom e você se livra, desculpa o termo, de um bagulho. Então você tem um cara, por exemplo, o Brandon McCarthy, que está aqui um ERA alto, virou talvez uma peça que você não precisa muito, porque você tem outros jogadores jovens entrando na rotação. Você embrulha ele para pacote, num pacote, junto com um bom jovem da farm. Isso eu acho possível até no cenário de agora. Se o Braves cair, aí vai voltar a ser um saldão. O Nick Markakis, por exemplo, aí é um cara que vai cair no mercado. Tem contratos até o final da temporada. Não é necessariamente um cara que os Braves vão querer renovar desesperadamente. Se o time cair muito e não tiver mais chance, é um cara que pode dançar, sim.
Então, porque os Braves têm muitos jogadores aí pontualmente que eu acho que interessariam a outras equipes, né? Dependendo de como eles estiverem. Até, por exemplo, o Teran, né, que é o ace hoje da equipe. Muitos times gostariam de ter um arremessador como ele. Então depende muito do que os Braves farão no decorrer da temporada. Ó, tava previsto aqui a gente falar do Gohara, mas acho que a gente já falou bem aí na hora do apostinha, né? Ele vai fazer então sua estreia nesta quarta-feira e só depois a gente vai ter uma perspectiva melhor sobre o futuro dele, mas tudo indica que ele vai ter boas chances jogando como titular dos Braves. Então a gente vai aqui pro último assunto previsto do bloco, que é a situação do Robinson Cano, Gabriel. Cano, que também para quem está chegando agora, não conhece tanto, Cano foi um dos grandes jogadores da história recente do New York Yankees, foi campeão lá. Foi quando virou free agent, ele assinou um contrato sensacional com o Seattle Mariners. Acabou, não diria caindo de produção, isso não aconteceu de fato, mas acabou ficando mais escondido lá nos Mariners, porque não tem a mesma visibilidade, os Mariners não chegam nos playoffs também há muito tempo, mas ele continua sendo um jogador importante. E algumas semanas, mas faz pouco tempo, ele foi pego no doping, né, por uso de substâncias irregulares. No caso, é uma substância que é um diurético. O Gabriel vai explicar um pouco melhor essa situação. Queria tanto que você falasse, Gabriel, explicando essa situação, como também passasse um pouco do cenário atual da Major League Baseball em relação a isso, né, ao doping, porque foi uma das grandes polêmicas do beisebol nos últimos 20 anos, 30 anos, diversos jogadores que tiveram suas carreiras manchadas por isso, mais recente caso que eu me lembro que tem repercussão maior é o do Alex Rodrigues, que há pouco tempo encerrou a carreira, mas um ano antes, dois anos antes, ele estava suspenso por conta disso. Então, é um caso ainda muito atual na Major League Baseball, e muita gente até hoje tem um certo ranço até para falar do beisebol, sempre dizendo, ah, mas os caras jogam todos dopados, ah, toda hora tem alguém dopado, os caras que não gostam de beisebol, que gostam mais de outros esportes. Então, é um negócio que mancha muito a Major League, que eles tentam, ano a ano, combater, mas chegou a ser chocante até que um nome grande como o do Cano ainda tivesse, surgisse como envolvido nessa situação, né?
A cruzada contra o doping, ela cresceu muito. De fato, como você lembrou, o Alex Rodrigues é talvez o último grande caso. A gente teve casos importantes, mas jogadores menores, né? O de Gordon, companheiro do Cano, do Seattle Mariners, é um exemplo. Mas isso manchou a carreira de muitos jogadores dos anos 90, Barry Bonds, Mark Maguire, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro. Dá pra ficar até amanhã falando nomes. E aí a Major League Baseball iniciou uma verdadeira cruzada contra o doping depois de ter sido extremamente permissiva. O Cano, tecnicamente, o Cano não foi flagrado usando uma substância dopante. Ele foi flagrado usando furosemida, que é um diurético, que é proibido pela WADA, Agência Mundial Antidoping, porque mascara o uso de outras substâncias. Teoricamente, por ser um diurético, né, ele acaba acelerando o processo. E é vetado por conta disso. A punição, de acordo com o acordo coletivo de trabalho entre os jogadores e a Major League Baseball, o Cano está suspenso por 80 jogos. Como ele, eu vou colocar entre aspas, tá? Ele assumiu, porque não foi exatamente isso que saiu na imprensa, mas ele, entre aspas, assumiu o uso da substância. Ele recebeu um benefício que foi, a punição começou a contar com ele machucado, ele sofreu uma fratura no dedinho da mão direita. Se ele tivesse batalhado contra essa punição, ele não começaria a cumprir a suspensão enquanto não fosse colocado no roster ativo dos Mariners. Como ele aceitou, essa suspensão começa a contar, ele perde o salário, ele perde o direito de atuar na pós-temporada caso certo o Mariners se classifique. Uma coisa que não acontece desde 2001 e a chance nesse ano talvez seja a maior nesse período. O Cano deu uma explicação aí que não convenceu muito. Ele disse que ele recebeu, que ele fez uso da furosemida de modo indireto, tratando um problema médico com um especialista na República Dominicana. Disse que jamais seria capaz de trapacear, etc. Para mim, a reação mais contundente nesse aspecto foi a reação do Mark Teixeira. O Mark Teixeira é ex-primeira base do Yankees, foi companheiro do Cano por 5 anos no Yankees. E na última quinta-feira, falando a rádio da ESPN de Nova York, falou que adora o Cano, mas que não se surpreendeu. Ele disse que muita gente no mundo do beisebol pensa a mesma coisa. E ele mais ou menos resumiu o seguinte: o assistente pessoal do Cano foi flagrado, foi envolvido no escândalo da Biogênesis, que é uma clínica que tem um histórico de união com atletas que foram pegos no doping. Fala, ele tinha um assistente, comprava coisas do assistente. O Alex Rodrigues caiu no esquema da Biogênesis, o Melky Cabrera, ex-outfielder do Yankees, caiu no esquema, eles eram melhores amigos. Quando alguém entra nesse grupo, há evidências, há um rastro de papel, um paper trail, como ele diz. Numa linha assim, todo mundo sabia. Isso, para mim, é o mais surpreendente, o mais grave em todo esse caso.
Pois é, situação bastante delicada, e para nós que gostamos de beisebol, é sempre triste ver ainda casos de doping surgindo. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim do segundo bloco, vamos para mais um intervalo musical aqui na Webputs. Na volta tem a participação dos nossos ouvintes, que mandaram aqui perguntas, e também o quadro Melhor de 30, Pix.
Maravilha, então até já, gente. The Playoffs na WP. Aqui, gente, em nome da WP, do The Playoffs na WP, enfim... Queria já de antemão pedir perdão, pedir desculpas aí pela instabilidade na internet ou por alguns probleminhas que a gente vem tendo. A internet não tá muito santa por aqui e pelo visto também ali pra região de São Paulo não tá muito legal. Acho que o frio tá congelando os cabos e, bom, enfim, né? Pedimos desculpas, isso tudo que a gente tá comentando, que o programa inteirinho, ele tá sendo gravado e vai ser reprisado na programação da Webputs já amanhã, quarta-feira, a partir das 14h, e também na sexta-feira, às 14h. Em paralelo, vai estar disponível no canal do The Playoffs, lá no SoundCloud, soundcloud.com/TheplayoffsBR. Mais um abraço por trás em toda a galera do grupo de MLB do The Playoffs lá no WhatsApp. Tô tentando mandar uma fotinho aqui da temperatura nos estúdios WP. Vou tentar aí trocar a conexão aqui do estúdio, pegar, roubar a banda do vizinho pra mandar foto pra você sentir um pouquinho do frio, compartilharem o frio aí comigo. Hashtag ThePlayoffs na WP lá no Twitter. Participem também aí pelo grupo de WhatsApp. Logo na sequência, a gente lê os recados e perguntas de vocês. Mais uma musiquinha aqui no intervalo musical do programa. Na mesma pegada do de antes aí, a pegada... é hard rock, né? Vamos pra pegada hard rock aí do The Playoffs na WP. Fica por aí, a gente já volta.
Programa The Playoffs.
about the joker and the thief. I said, who's all about the joker and the thief in the night?
Tá rolando The Playoffs na WP.
Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite. Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui na Webputs. Webputs. Tá afim de ouvir um sertanejo?
Não!
Que tal um pagodinho?
Não!
Então vem pra rádio que é 24 horas do som que tu curte ouvir. Webputs.com.br, uma rádio nada normal. Se liga, esse programa é uma reprise.
The Playoffs na Webputs.
Maravilha, The Playoffs na WP, de volta, intervalinho musical aí com Wolf Mother, Joker and the Thief, clássica aí de quem acompanhou Se Beber Não Case e quem acompanha também música boa, né? Vocês estão perguntando aí, tá, e beleza, isso aí rola na manhã, na madruga da WP. De tarde, de noite, tem nada? Tem sim senhor, tem sim senhora. Tem programação, só que tem uma mistureba maluca de músicas e claro, aquelas surpresinhas aí que te fazem pular da cadeira de alegria. Aquelas que a gente ouvia lá nos anos 90, nos anos 2000, que era um sucesso nos festivais de talentos das escolas. Estamos perdidas aí na programação da Webputs para animar teu dia, junto com as tradicionais, as clássicas aí do rock and roll. 24 horas com vocês, webputs.com.br. Gente, tamo de volta!
Valeu, Pix. Então vamos lá, último bloco do programa The Playoffs na WP. Antes da gente chamar os ouvintes e também daqui a pouco melhor de 30... Só reforçando, na ESPN, Facebook da ESPN daqui a pouco, estaremos ao vivo lá participando de uma live, não eu nem o Gabriel, mas o Pedro Moreira, que é da nossa equipe de NBA, vai participar lá junto com o Rômulo Mendonça, o Ricardo Bugarelli, comentando o jogo entre Rockets e Warriors, final do Oeste da NBA. Então vale sintonizar o Facebook, terminando aqui o nosso programa. Antes disso, vamos lá, então, participação dos nossos ouvintes, algumas perguntas aqui. O Emanuel Jorge, que é de Fortaleza, Ceará, ele mandou várias perguntas aqui, mas vou pegar a última. Por que os Indians não conseguem emplacar uma boa sequência de vitórias como os outros líderes da divisão da Liga Americana? É uma pergunta mesmo plausível, né, Gabriel? Porque é um time, aparentemente, no mesmo nível desses outros, não sei se melhor ou pior, mas um time que faz
frente. É um grande enigma, até porque o Houston vem, consegue boas atuações. Agora, por exemplo, nós estamos na metade do jogo, para quem está ouvindo ao vivo, né, já está 7-0, Cleveland sobre o Chicago Cubs fora de casa, no replay da World Series de 2016. A grande verdade é que Cleveland tem alguns jogadores muito mal, né, o Jason Kipnis, por exemplo, vem com um average muito ruim. Tem problemas de lesão, tem problemas no outfield, apesar do Michael Bradley ter jogado bem. Hoje, por exemplo, o Melk Cabrera é titular, e o Melk não é exatamente o cara que você quer como titular. O Yonder Alonso é um cara que vem rebatendo, vem com average ruim nas rebatidas. É uma equipe também que tem sofrido alguns problemas de lesão, especialmente no bullpen. Perdeu o Brian Shaw, que era um dos três melhores relievers, junto com o Cody Allen e o Andrew Miller, e eu ainda acho que é uma equipe que vai se estabilizar. Tem um problema de rotação também, né? O Josh Tomlin tá jogando muito mal mesmo, 7,84 de ERA, não é um número bom.
Realmente muito mal, né? O Luiz Eduardo Moura, do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca, ele falou aqui: vocês não acham que seria interessante se o Red Sox pensar em colocar o J.D. Martinez na posição 3 em vez do Hanley Ramirez? A gente tava falando dele aqui fora do ar, inclusive, Luiz, porque é uma das estrelas do seu time no Fantasy, né, Gabriel? Tá ganhando do meu aqui, passando o trator.
Exatamente. Eu comecei bem a semana, estamos fazendo tudo que o professor pediu e, se Deus quiser, com certeza vamos levar essa vitória. A gente vê cada vez mais jogadores, os melhores rebatedores, sendo movidos para a posição 2, né, uma mudança tática em relação ao que aos últimos anos, talvez os últimos 15 ou 20 anos, quando você puxa o rebatedor mais para baixo, você no fim acaba dando mais chance dele rebater no final do jogo também. É, o Henry Ramirez, eu vou confessar, não é um cara que me agrade muito. Eu não, jamais teria contratado ele para o Boston Red Sox. Eu colocaria o J.D. Martinez na posição 3 e colocaria ele talvez até na posição 2, batendo depois do Mookie Betts. Outra possibilidade, mas aí você acaba perdendo talvez o que o Mookie Betts tem de melhor. Seria puxar o Mookie Betts para a posição 2, o J.D. Ramirez para 3. Aí é uma questão de quem você coloca para rebater de lead-off. O Eduardo Nunes seria o nome, mas também não vem bem nessa temporada. O Jack Bradley Jr. algumas vezes já rebateu aí, mas vem muito mal na temporada. Existe uma outra questão no lineup dos Red Sox. O Dustin Pedroia deve voltar daqui a pouco. Durante muito tempo, Pedroia foi o rebatedor número 2. Mas seria, nessa lógica, seria Betts, Pedroia, Ramirez e Martinez, ou o contrário. E eu não sei se o Dustin Pedroia volta para a posição 2. Acho que ele não volta agora, talvez mais para frente.
Muito bem. Fechando aqui as perguntas, tem uma aqui do Cláudio de Rondonópolis, Mato Grosso, que ele perguntou se os Angels com o Japa, né? O Japa é o nosso querido Shohei Ohtani, que está jogando muito bem, rebatendo e arremessando. Dá para sonhar com algo sério? Resposta rápida, Gabriel.
Dá para sonhar com algo sério, mas eu não vejo eles em condição de ganhar World Series, a menos que contratem, que reforcem a rotação.
E o Alisson aqui, ele perguntou: se os Dodgers ganharem dos Rockies e os Astros ganharem dos Giants, tem salvação para os Dodgers ainda? Calma, Alisson, é só um jogo hoje entre esses dois aqui, tem depois mais 110 na temporada, então tem muita salvação ainda para os Dodgers, independente desse jogo de hoje contra os Rockies. O pessoal aqui só tem figura nesse grupo dos leitores do WhatsApp do The Playoffs. Inclusive, fica um convite para você que gosta aí de beisebol, de NFL, de qualquer esporte. Mande a sua mensagem para a gente no WhatsApp para entrar nesses grupos e ficar o dia inteiro lá falando sobre os esportes americanos. O número é 11 983830080. Manda mensagem que a gente te adiciona para trocar ideia com essa galera aqui dos grupos do The Playoffs no WhatsApp. Então vamos lá agora, melhor de 30 para fechar o programa.
Melhor de 30!
Ó, Pix, a gente conversou fora do ar e tal, mas hoje, infelizmente, não poderei participar como respondedor das perguntas, né, se é que é a palavra. Então não é hoje que eu serei gongado. Vou deixar essa exclusividade aqui pro Gabriel para que a gente agilize o programa, tá? O Gabriel que sabe responder muito bem em 30 segundos, né? E vamos ver se hoje, será que hoje o Pix vai tratar você igualmente, de forma justa, Gabriel? Ou vai tentar te buzinar antes? O que você tá achando?
Ah, eu voto sempre que eu vou ser tratado de forma injusta, né? Hoje o problema é que eu não tenho uma comparação. Posso dizer que ele vai tratar melhor fulano do que eu, porque eu não tenho fulano aqui, mas vamos lá.
Hoje, lembrando, né, o nosso grande Luiz Felipe Sassini tá aí com problema de saúde, não pôde participar com a gente. Eu vou apenas fazer as perguntas dessa vez, buzinas exclusividade do Gabriel. Então vamos lá, primeira pergunta, Gabriel, é sobre o Ian Gomes, né? A gente falou do Gohara aqui, um dos grandes brasileiros aí na Major League Baseball, um dos dois, né, que estão hoje no nível de cima, assim como o Ian Gomes, que tá fazendo uma boa temporada no bastão, né, ao contrário das últimas três, que ele sempre foi bem abaixo do esperado, assim, principalmente no average. Esse ano ele tá com um bom average e tá batendo home runs, e principalmente na defesa ele é um jogador muito bom também. Então a pergunta é: Ian Gomes, considerando os outros catchers da Liga Americana, talvez é difícil ele concorrer a Silver Slugger de novo, né, porque ele ganhou isso em 2014, mas esse ano, por exemplo, a concorrência do Gary Sanchez é meio difícil, mas digamos pra Gold Glove, sei lá, Ian Gomes, tem chance de ganhar algum prêmio nessa temporada?
Olha, de fato, como Silver Slugger, não. Acho muito difícil ganhar do Gary Sanchez. Como Gold Glove, dá para sonhar. Vai disputar, talvez, com o Robinson Chirinos, o Christian Vasquez do Boston é um nome interessante. Aí vai muito do feeling, muito da percepção. Mas é viável, dá para sonhar.
Olha aí, já tá te dando perdido, hein, Pix?
É, eu tô cronometrando aqui, mas não sei, hoje é o caso perdido, eu acho.
Vamos lá, segunda pergunta pro Gabriel. É, teve uma grande polêmica na Major League Baseball, que foi o Sérgio Romo, closer do Tampa Bay Rays, inclusive jogou no seu time, né, nos Giants, foi campeão lá. É, tá lá nos Rays e o técnico lá resolveu usar uma estratégia diferente, que foi colocar o Romo como abridor em dois jogos seguidos contra o Los Angeles Angels, e com isso o arremessador titular dessas duas partidas entrou depois, na segunda entrada, né? E o Romo jogou o começo da partida, uma estratégia meio doida, assim, que tem o objetivo de eliminar alguns dos melhores rebatedores no começo e colocar os arremessadores numa situação mais confortável, os titulares numa situação confortável. Fato é que o pessoal dos Angels ficou bastante bravo, né, Gabriel? O que você acha? É uma estratégia legal que te agrada e o pessoal dos Angels tem razão de reclamar? Ou é uma puta encheção de saco e mimimi desses caras dos Angels?
Olha, foi uma das polêmicas mais bestas que eu vi em mais 10 anos que eu acompanho o baseball. É, estratégia tá aí pra você criar, pra você desenvolver, pra você copiar se ela é boa. É... Ela funcionou para o Kevin Cash e para os Rays. Ela tem sentido para um time que tem um orçamento muito reduzido como os Rays. Tem mais, é que tem dar. Ninguém está reinventando a roda. Ninguém vai ganhar World Series com isso. Mas aí tem que tentar. O último que tentou foi o Oakland Athletics.
Eu não acredito! Eu não acredito!
E eu também não, mais uma vez eu fui gongado depois de parar de falar.
Não, senhor. Ah, para, tava falando aí, tava que nem uma matraca.
Não, Gabriel. Não, Gabriel, dessa vez você falou mais tempo.
É, absolutamente injusto.
Não, aqui o Gabriel é praticamente é o Cozart, né, que reclamou dos Angels.
Exatamente.
Foi praticamente o Gabriel aqui reclamando de forma injusta.
Lógico, não. Sempre. É sempre injusto quando é comigo.
É, não, e
parece jogador de futebol.
Não, e na Major League, realmente, o pessoal adora uma polêmica que não faz sentido, né? Como teve do Bunch do Cisco, né? O nome do jogador lá do...
Chance
do Orioles. É, que o time perdendo de 10, o adversário fazendo um shift porque ele costuma rebater mais pro lado direito, né? E ele fez o Bunch pro lado esquerdo. É, e aí reclamaram, o time que tava ganhando de 10 reclamou do bunt, né? Os caras reclamam toda hora quando tem home run e o cara faz aquele bat flip, né? Que é jogar o bastão pro alto. Então, realmente, são umas coisas que no beisebol que enchem o saco. Ô, Gabriel, eu tô vendo aqui que o meu computador, ele apagou a tela quando eu ia fazer a terceira pergunta. Você tá com o roteiro aí na sua frente? Porque eu me esqueci qual é essa pergunta.
A pergunta é do Otani.
Ah, do Otani, então eu lembrei. Ó, mas vamos lá, hein? Não vai usar aquela resposta que você já preparou em 30 segundos, tá? Eu quero que você faça aquela resposta bonita pra ser buzinado. É isso que a gente quer nesse último momento, né, Pix?
Não, tô esperando com o dedo já na buzina aqui.
Com 10 segundos ele já vai apertar a buzina, né? Pergunta do Otani. É que a gente fez mais uma sobre os Angels, né? Porque a gente fez até uma matéria no The Playoffs sobre isso. O Otani, ele tá cotado pra ser um dos integrantes do Home Run Derby, que é uma espécie de torneio de home runs durante os eventos do All-Star Game. Só que ele tem só 6 home runs na temporada, ele joga menos que os outros, em geral, rebatendo, e ele mesmo disse que não tá pronto ainda pra isso. O que você acha, Gabriel? Valeria chamar o Otani pelo desempenho técnico ou seria apenas uma ação de marketing da Major League Baseball?
Eu assinei que óbvio.
Opa, desculpa, foi mal, errado. Foi sem querer.
Nate Robinson disputou o torneio de enterradas do All-Star Game da NBA. Tem mais é que colocar o Otani. Eu acho que alguns anos atrás, quando houve essa discussão sobre o Madison Bumgarner, já era uma coisa que fazia sentido, porque isso daí é puro marketing. Se é pra fazer marketing, coloca o Otani. Vai ganhar? Não vai ganhar. Não tem condição de ganhar, porque ele não tem a oportunidade de rebater o tempo todo. Mas põe ele lá, vai ser divertido, vai ser marketing.
É, valeu a buzina no começo.
Foi engraçado. E por causa disso, mandei, eu te dei mais 3 segundos, tá, do tempo. Porque a
desconcentrou. Foi o que me salvou.
Eu sou um cara legal.
É, o Pix só se faz de mal, mas tem um bom coração. Então é isso, né? E não, o pior é que o Home Run Derby ultimamente, apesar de ainda gerar algumas polêmicas, ano passado reclamaram, por exemplo, do Gary Sanchez ter sido chamado, mas ultimamente os caras estão voltando mal do home run derby, né, os jogadores. O Judge, por exemplo, foi um que voltou despedaçado, né, do All-Star Game ano passado. Então, eu acho que alguns jogadores até vão preferir não jogar, né? Como o caso, se eu não me engano, o Bryce Harper já falou que não joga esse ano também.
É, exatamente. Ele, em Washington. Ele reclamou. É, o que acontece para alguns caras também, como há rodada no domingo e o Home Run Derby é na segunda-feira, tem muita gente que, entre aspas, pede para não jogar para ter esse dia para descansar. É porque tem muito jogador que é chamado e às vezes não tá no All-Star Game e acaba perdendo o que os jogadores consideram de fato como um período de férias, 4 dias de férias. Eles são liberados sempre para ir participar de um negócio que assim, eu honestamente vejo muito pouco. Acho chato.
Acha chato. É, o jogo, e até o contrário das outras ligas, né? Eu acho que por exemplo, na NBA que você citou, é mais legal ver o torneio de enterrados do que o jogo das estrelas, né? No caso do beisebol, o jogo é mais legal até, né?
É, o beisebol é o único esporte que o jogo é mais legal. Era mais legal até o ano passado, mas eu entendo que o regulamento atual, que não dá mando de campo na World Series, é mais justo. O da NBA é um saco, desculpa, vou ser honesto. O pessoal do site, da editoria do basquete, sabe a minha opinião, que ele é uma palhaçada. E o de futebol americano também, ainda mais com essas regras agora, todo mundo que perde a final de conferência desiste de jogar, não dá pra ver. O de beisebol pelo menos dá pra ver, mas o Home Run Derby, que é a única parte de torneio de habilidades, porque ninguém consegue convencer arremessador a fazer qualquer coisa, estourar o braço, e eu não tenho muita paciência de ver, não.
Isso aí. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais um programa de Playoffs na WP, edição número 46. Lembrando, o programa tem reprise aqui na Webputs toda quarta e sexta-feira às 14 horas. E também sai a reprise em versão podcast no programa, no SoundCloud, perdão. soundcloud.com/theplayoffsbr. E aí você confere a hora que você quiser, o dia que você quiser, qualquer programa aqui na Webputs e também o USA na rede. Gabriel, valeu aí pela participação, hein? Até a próxima.
Eu que agradeço, sempre um prazer. Vamos aproveitar, até porque em breve acaba a NBA, acaba a NHL. E até começar a NFL, só vai sobrar o beisebol pra gente ver na TV. E acreditem, beisebol é muito legal de ver.
Com certeza, vale a pena, pessoal. Daqui a pouco, né? Final de junho, vai ser o esporte americano disponível para todos assistirem. E aí torcemos para que mais gente se junte a nós como fãs de beisebol. Então, chegamos ao fim, o programa de Playoffs na WP, que tem oferecimento de Oddshark. Ganhador usa Oddshark. Um abraço e até a próxima. Valeu, Pix.
Valeu, gente. Valeu, Gabriel. Valeu, Ricardo. Gabriel, S2 coraçãozinho pra ti, viu, meu querido? Até mais, gente. The Playoffs na WP, pessoal aí do The Playoffs, do grupo do The Playoffs, né, de MLB no WhatsApp. Valeu pela companhia, valeu pela participação, galera, na hashtag The Playoffs na WP também. Aquele abraço da WP pra vocês todos. Picles WP aqui na Rádio Web Puts. Rádio Web Puts no Twitter, Instagram, Facebook. Participem também dos canais aí da WP nas redes sociais, né? Sigam, acompanhem. Enfim, mandem recados. Façam a programação com a gente. YouTube Web Puts TV. 24 horas com vocês no webputs.com.br. Músicas novas na playlist 24 horas da WP. Então tem música pra amanhã, pra madruga, pro domingão A2, de sábado pra domingo aquela playlist Dia dos Namorados chegando, é só chamar a gata, chamar o gato, dar o play na WP e deixar a trilha sonora com a gente, sempre de sábado pra domingo, a partir da meia-noite. Esse é o domingão A2. Valeu, meus queridos, semana que vem The Playoffs ao vivo a partir das 9 da noite, continuem participando aí nos canais do The Playoffs no WhatsApp, né, nos grupos de NBA, de MLB, NFL, NHL, e também vou passar aqui, aproveitar um recadinho rápido, passar o WhatsApp da WP para vocês pedirem o som de vocês, mandarem um recado, mandarem sugestão de notícia e ficarem por dentro das novidades que a gente tá preparando para vocês. 54 é o DDD 981241409. Repetindo para os atrasados que estão chegando agora, 549-8124-1409. Esse é o Whats da WP. Picles WP diz tchau para vocês, seus queridos. Até a próxima. Programa de Play.
Playoffs, terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui, na Web Putz. Sabe aquele som